Senhores vereadores, excelentíssimas vereadoras, secretário de Finanças, nosso jurídico da Prefeitura Municipal, Dr. Nader, Paulo, controlador interno, contador Natan, coordenadora da Câmara, Saturnina Maraia, o nosso assessor jurídico, Dr. Jarbas, muito bom dia a todos, bom dia o assessor de áudio, o Denner. Iniciamos nossa sessão pedindo as bênçãos de Deus e forças também para a família da Valéria enfrentar esse momento tão difícil que é a perda do seu pai. Eu solicito para que a nossa segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Bom dia, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, os secretários, assessoria jurídica da prefeitura, o Paulo, que se faz presente nessa sessão. Cumprimentar também a todos os funcionários, servidores aqui dessa casa e dizer que nós estamos em 11 vereadores para essa sessão, senhora presidente.
Estando em número legal de vereadores para abertura dos trabalhos, declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata.
A solicitação da dispensa da leitura da ata, proferida pelo vereador Valdemar, eu coloco para que os senhores decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão extraordinária anterior. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação e ordem do dia.
Saúdo a presidente Ivani e os demais colegas parlamentares, ao pessoal da prefeitura, financeiro Valdoir, jurídico Natan, Nader, Natan e o nosso amigo Paulo. 28ª sessão plenária extraordinária da 3ª sessão legislativa do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária extraordinária a realizar-se no dia 9 de dezembro, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada a Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Em virtude do ofício, né, de solicitação da correspondência recebida agora, eu vou estar lendo. Ofício da contabilidade número 23/2015. Senhora presidente, venho através do presente solicitar espaço para a defesa oral do julgamento das contas de governo do exercício 2014, a qual será feito pelo contador senhor Nathaniel Tomazini, sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Valdoir Antônio Pezzini, secretário de Administração e Finanças.
Em virtude da solicitação, nós convidamos, então, o contador da Prefeitura, Nathaniel Tomazini, para usar a tribuna e fazer, então, suas colocações a respeito das contas que serão, na sequência, votadas por esse plenário. Seja bem-vindo, Natan. Fique à vontade. 10 minutos, tá bom? Ok, obrigada.
Oi. Bom dia a todos. Cumprimento a excelentíssima vereadora Ivani Della Valle, presidente dessa Casa de Leis, a quem estendo os cumprimentos aos demais vereadores e vereadoras. Coordenadora Saturnina, bom dia. Dr. Jarbas, assessor jurídico. Bom dia, meus colegas servidores aqui presentes. É tema desta sessão de julgamento as contas de governo da Prefeitura de Juína referente ao exercício de 2014. Antes de mais nada, É necessário ressaltar passagens que aconteceram em 2013 e 2014, que geraram atrasos no envio de informações, mas que foram sanados e com o empenho de toda a equipe da Prefeitura de Juína, com apoio e compreensão dos senhores e senhoras vereadores. E desde já gostaria aqui de agradecer a equipe e também aos vereadores, né? Para vocês, nossos mais sinceros agradecimentos e gratidão. Ao final de 2013, em busca de otimizar a prestação de serviços públicos e em busca de menores custos para o município, e também para não ficar refém dependente de uma empresa fornecedora de software público, a Prefeitura de Juína optou por realizar processo licitatório para a contratação de empresa para implantação de software de gestão pública, este de licença livre, ou seja, não ficaríamos dependente de uma empresa, afinal, o software seria livre. Em janeiro de 2014, implantamos então o sistema E-Cidade, software de plataforma livre, já em funcionamento em vários estados do nosso país, inclusive já configurado para a nova contabilidade aplicada ao setor público. O sistema em questão viria atender às necessidades da Prefeitura, com melhorias, banco de dados moderno, plataforma Linux, acesso via internet em todas as funções e muitas outras novidades. No entanto, esbarramos em algumas questões. Aplique e nova contabilidade. A nova contabilidade, ou PECASP, né, que seria a contabilidade aplicada ao setor público, ela foi programada pelo CIAF para vigorar a partir de 1 de 2014. Fomos surpreendidos com determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, determinação essa levada a conhecimento dos municípios apenas em janeiro de 2014, que Mato Grosso não adotaria as novas regras em 2014, mas somente em 2015, na contramão dos demais estados brasileiros que já haviam adotado ela desde 2013. Não bastasse, o Tribunal de Contas ainda informou que seria impossível receber as cargas mensais de aplique geradas em sistemas que já adotassem as novas regras contábeis. Dessa maneira, criou-se uma situação inusitada, onde o sistema E-Cidade teria que regredir as normas contábeis já ultrapassadas para então gerar informações para atender o aplique do Tribunal de Contas do Estado e, diga-se de passagem, o mais exigente do Brasil. Em reuniões com a empresa responsável pela implantação do E-Cidade, solicitamos a solução das questões acima, para que fosse possível cumprir nossas obrigações com o Tribunal. No entanto, os prazos estabelecidos não foram cumpridos, levando à rescisão do contrato e à abertura de novo processo licitatório para a contratação de empresa que fornecesse software e atendesse às necessidades não só do município, mas também do Tribunal de Contas. Houve, através de licitação, a contratação da empresa Duralex, ao final de outubro de 2014, aproximadamente. Empresa esta sediada no estado de Mato Grosso e que já atendia várias prefeituras e demais órgãos do nosso estado. Iniciou-se, então, um novo processo de implantação e conversão das informações. Processo este contou com o apoio incondicional dos servidores da prefeitura, que deixaram seus lares e passaram noites e finais de semana trabalhando para tal. Mas tão logo foi implantado, identificamos problemas de conversão, onde as informações convertidas apresentavam divergências. E o processo foi refeito mais de uma vez. Atrelado a isso, a Duralex, que contratualmente estava incumbida de enviar as cargas de aplique, não conseguia validar as referidas cargas. Foi onde começamos a identificar as maiores falhas de conversão. E quando solicitávamos correções, a empresa Duralex isentava-se da responsabilidade, trocava os técnicos que não atendiam e acusava servidores de estarem trabalhando contra. Após várias notificações e também através das indicações dessa Casa de Leis, para que fosse resolvido de forma rápida e eficaz, novamente rompemos contrato. Dada a situação, foi realizada uma dispensa de licitação e contratada a empresa Agile, que se mostrou muito eficiente cumprindo o contrato da forma que fora firmado, implantando o sistema, convertendo informações e, principalmente, validando as cargas mensais do aplique referente ao exercício de 2014, fato este que aconteceu já em 2015. Vale ressaltar que os atrasos de aplique geraram punições impostas ao gestor Hermes Bergamin pelo Tribunal de Contas em forma de multas que foram aplicadas ao mesmo. Voltando às contas de governo, então. Vale ressaltar também que um dos principais apontamentos está na situação das receitas não realizadas, onde arrecadou-se apenas o valor de R$ 85.571.000, para uma previsão de R$ 97.722.000, ou seja, arrecadamos apenas 87,57% do previsto. Sobre isto, justifique-se a defesa em, pese em que, Juína, assim como mais de 95% dos municípios do Brasil, depende quase que exclusivamente de transferências dos governos federais e estaduais. Que 2014 se tratou de um ano político, onde houve poucas transferências de capital para a realização de obras que estavam previstas em orçamento, fato este que culminou na queda de arrecadação. Quanto aos demais apontamentos, foi determinado pelo gestor que intensifique o manejo e otimizar arrecadações através de ações concretas para tal, que disponibilize, sempre que solicitado, meios para que os conselhos municipais de controle social exerçam suas prerrogativas. Quanto aos índices de políticas públicas, tanto na educação quanto na saúde, em nível geral, o nosso município apresentou desempenho acima da média nacional em ambas as áreas. No entanto, somos conhecedores da queda de índices específicos, os quais o próprio gestor determinou às referidas secretarias que adotassem medidas urgentes para melhoras para a população. Isto posto, solicitamos de Vossas Excelências a aprovação das contas de governo do município de Juína referente ao exercício de 2014, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Essa é a nossa defesa. Desde já, em nome do prefeito, eu gostaria de agradecer o espaço aqui, desejar um bom dia a todos e muito obrigado.
Virtude das colocações do Natan, muito obrigado, Natan. Acho que foi bastante esclarecedor, muitas coisas a gente já tinha conhecimento, né? Porque a gente vem acompanhando, cobrando, e, enfim, presente com essa situação toda que aconteceu em 2014. Né? E a gente agradece por essas explicações. Nós gostaríamos de deixar aberto, de repente, algum vereador possa se colocar. Mas, antes disso, nós vamos ler o projeto e aí a gente coloca em discussão. Se tiver alguém que queira fazer alguma consideração, vai fazer em cima do projeto que estamos agora votando.
Ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de decreto legislativo número 14 de 2015. Autoria, Comissão de Finanças de Finanças e Orçamento. Ficam aprovadas as contas anuais de governo prestada por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal Hermes Lourenço Bergamin, relativo ao exercício de 2014. Parecer da comissão segue. Esta comissão, cumprindo o estabelecido no artigo 202 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juína, em análise ao parecer e sucintamente aos demais documentos do processo número 3.4630/2014, relativo às contas, decidiu por unanimidade acatar a decisão da Corte, sendo assim apresentado o decreto, opinando pela aprovação desta Casa, ficando para a melhor decisão do douto plenário. Sala das Sessões de Plenário Henrique Semionato, 19 de novembro de 2015, Comissão de Finanças e Orçamento. Valdemar Teixeira de Farias, membro, relator Sandro Cândido da Silva e presidente Geraldo Antônio Ferreira.
Eu coloco em votação, em discussão, o projeto de decreto legislativo número 14 de 2015, para que os senhores se pronunciem. A palavra, vereadora Nadilei.
Então, nós também da Comissão de Redação e Justiça, votamos também favorável às contas do prefeito, mas não deixamos antes de fazer algumas pontuações, até oficiamos a senhora presidente dessa casa, para que fizesse um ofício junto à prefeitura e à Secretaria de Finanças, perguntando se as metas que foram estabelecidas estavam sendo cumpridas e se as multas que o tribunal recomendou que se recolhesse aos cofres públicos por recursos próprios, se tinham sido cumpridas também. Felizmente, nós não obtivemos resposta da prefeitura. Eu não sei se a presidente recebeu ou não resposta desse ofício da prefeitura, dizendo se essas recomendações que o Tribunal de Contas havia feito, se estavam sendo cumpridas, se já tinha alguma política pública já iniciada para poder fazer com que essas recomendações fossem cumpridas. Então, o que a gente percebeu ali foi a multa pelo atraso realmente do aplique, como colocou o contador Natan aqui, e a gente cobrou veementemente aqui durante o ano de 2013, final de 2013 e o ano de 2014, para que se regularizasse a situação. Outras coisas também foi a respeito de saúde, da educação, que a média da Prova Brasil foi bem abaixo da média requisitada pelo Ministério da Educação. A gente percebeu isso também, entre outros 23 itens que foram recomendados pelo Tribunal de Contas. Nós estamos aqui como vereadores no lugar de fiscalizadores. Conversando com a nossa presidente aqui, ela disse que esteve no Tribunal de Contas também, oficiando ao tribunal para ver se o gestor havia ou não cumprido com alguma meta ou recolhido aos cofres públicos essas multas. Também não obtive resposta, mas mesmo assim, a gente vai continuar, eu como vereadora, fiscalizando se essas metas serão ou não cumpridas e também se esses recursos, se essas multas serão ou não recolhidas aos cofres públicos do nosso município. Então, vou dar esse voto de confiança ao nosso gestor e vou votar favorável, então, às contas do prefeito, mas já deixando bem claro que nós vamos estar fiscalizando se essas metas e se serão incluídas na gestão e as políticas públicas que venham melhorar essas recomendações que o Tribunal de Contas apontou aqui nas contas anuais do prefeito no exercício de 2014.
Mas a vereador Sandro Cândido.
Senhor presidente, bom dia nobres pares dessa casa, assessor jurídico Dr. Jarbas, secretário de Finanças Valdoir, assessor jurídico Dr. Nader, Paulo, contabilidade o Natan, que seja bem-vindo, João Paulo também aqui presente, dizer que é um momento importante para o município de Juína, que a gente tem, traz até aqui o plenário para julgar justamente a aplicação dos recursos públicos, né, que é de obrigação, que é de dever e de cumprimento por parte do município, né, por todo gestor, e apreciar as contas. Nós, de Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Sandro, Valdemar e Geraldo, que compõem a comissão, nós levamos aqui em conta a observação feita pelo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, 26.215, né, do processo 3.463-0, 2014. Levando também em consideração, vereador Nadilei, essas observações que Vossa Excelência fez, e é importante a gente ter sempre isso em vista, porque o Tribunal de Contas ele faz várias recomendações aqui. E uma delas que me chamou a atenção, e duas delas importantes, que são o desempenho na questão da aplicação da educação e da saúde, no qual aqui eles pedem e cobram do Legislativo para que consulte o Executivo, né, a identificar o que levou à piora do desempenho, aqui, secretário, em relação a essa piora na educação e na saúde. Então, aqui são relatados no parecer vários pontos que a gente também gostaria aqui, por conta de ser membros julgadores nesse processo e acompanhamento, a gente quer que, evidentemente, isso ocorra sempre a melhora. Então, no mais, a gente norteou pelo parecer do tribunal, que tem todas as ferramentas técnicas capaz de julgar qualquer conta pública, né, e no qual apontou favorável. Nós não poderíamos ser diferente ao também analisar e observar tudo isso. Mas, evidentemente, que fica esse compromisso de legisladores desta Casa. Também acredito eu que o Executivo deve se empenhar para que cumpra essas determinações do Tribunal de Contas e que, assim, no exercício de 2015, né, esses pontos sejam superados, sejam favoráveis no ano que vem, eles não venham mais ser notificados, né, feito recomendações pelo Tribunal de Contas. Uma das notificações é essa que o contador da Câmara apresentou, o Natan, né, que é essa questão da receita, e na qual houve essa diferença aí de déficit, né, da arrecadação de quase 12 milhões de diferença, ou 12 milhões que seja. Isso é importante, faz uma diferença danada no rumo, no caixa da Prefeitura, se isso, evidentemente, tivesse ocorrido, mas acredito que o prefeito deve implementar isso, porque é interesse dele, é interesse nosso, de município, para que as receitas sejam cada vez mais sustentáveis e possa, assim, de fato, realizar todos os serviços que são de benefício da população. Então, o parecer da nossa comissão, ao deparar com as contas enviadas pelo Tribunal de Contas, nós acatamos a favorável, porque eles têm todo o instrumento técnico capaz de fazer isso. E, ao longo dos anos, como nós já havíamos comentado, foi feito essas observações e os levantamentos relativo a algumas situações que não eram favoráveis, mas, ao mesmo tempo, com as recomendações, a gente espera que isso possa melhorar e que, de fato, traga uma melhor, vamos dizer assim, desempenho do governo e que a população seja a priorizada e servida pelo serviço público. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, aos servidores. Em nome do pastor Natan, eu cumprimento a todos. É meu filho que está aí presente. Em primeiro lugar, as multas que o prefeito toma é dele, não é do município. Se ele sair da prefeitura sem pagar, ele vai levar para casa dele isso aí. Que isso aí não acarreta em prejuízo nenhum para o município, as multas que ele não pagar. Eu digo isso porque eu fui multado, em vez, já chegou duas, aí se eu não pagar, fica para mim, não é para a Câmara. Isso é até normal levar multa. Agora, a maneira com que levou essas multas e que tudo aconteceu foi uma incompetência do prefeito. Porque, na verdade, no início de tudo, era a empresa que hoje colocou a casa em ordem, que era a Agile, que não devia ter dispensado, não teria acontecido todo esse imbróglio, esse prejuízo para o município. Então, foi falha da administração. Quanto à arrecadação, quanto à queda da arrecadação, é culpa do executivo, por falta de diálogo, falta de bom senso. Um exemplo que eu vou dar para os senhores é o IPTU, de 2013, 2014. O valor, mas aumentou muito. Não. Eu acho que o valor em reais não aumentou muito. O que não teve foi respeito com essa casa. Porque o executivo, ele tinha que ter aprendido lá atrás que ele depende dessa casa para ele administrar. Ele tem que respeitar essa casa, sentar e conversar e colocar as cartas na mesa. Agora vai fazer decreto para aumentar imposto só na cabeça dele. Então, a culpa é só dele, não é culpa de Câmara, de forma nenhuma. Como muita gente fala, foi os vereadores, a mesa diretora, a senhora da Justiça. Isso é competência nossa, foi falha dele. Então, essa falta de arrecadação foi dele também. E é isso aí, a Prefeitura ela teve as suas falhas, 90% culpa do Executivo, entendeu? Não sei o porquê, mas foi. E estão planejando para o próximo ano, agora o início, fazer mais pataquada. Mas tenho certeza de uma coisa, eu vou tentar coibir isso de qualquer maneira. E acho que os senhores sabem do que eu estou falando. Vão tentar fazer mais pataquada. Nós vamos nós vamos tentar barrar isso de qualquer maneira. Só as minhas palavras, voto a favor do parecer do tribunal, senhora presidente, porque quem somos nós para votar contra? Se votássemos contra o parecer do tribunal, estaríamos fazendo uma votação política, e não é o caso aqui. Nós nunca usamos essa casa para fazer esse tipo de coisa, pelo menos da minha parte. Então, a gente vota com o tribunal em favor do parecer de favorável de aprovação das contas do prefeito.
Mais algum vereador? Vereadora... vereador Antônio Munhoz.
Bom dia, senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiros vereadores, imprensa aqui presente, o pessoal da prefeitura aqui presente. Quero deixar claro aos companheiros vereadores e à pessoa que está aqui presente também, essa vai ser a 14ª vez que vou votar em conta de gestão de prefeito. E se a gente olhar, aqui foi, eu passei aqui pelo tempo do Sagas, do Hilton, do Altir e agora do Hermes. Parece que o Tribunal de Contas, ele vota pela pessoa, ele não vota pelos números. Porque a gente vê assim, teve gestão aqui que fez cada barbaridade e foi aprovado. E tem algumas que a gente via que era honestidade, os números, e o Tribunal de Contas deu o contrário. Queria falar assim agora um pouquinho para nós vereadores ser um pouco mais inteligente. Porque tem coisa que a gente tem conhecimento que é certo e vota errado. E tem coisa que a gente é falta de conhecimento, talvez vota errado por falta de conhecimento. Então eu acho que o Tribunal de Contas deu o parecer favorável. Quem somos nós vereadores para votar contra? Eu acho que nós temos que votar a favor. Mas só se viesse com os números diferentes aqui, nós tínhamos que ser inteligentes para votar contra. Contra o Tribunal de Contas, porque ele também erra. Porque a gente já viu aqui em alguma gestão, erro horroroso. Mas foi aceito. Quero dizer assim também, meu voto é favorável e nunca vou votar fazendo politicagem aqui nesta Câmara. Vou votar a respeito do direito do cidadão.
Vereadora Elzira Salete.
Bom dia, nobres colegas, nobres visitantes. A gente acompanhou desde o início, juntamente com os nobres colegas aqui, o problema do aplique, o problema das empresas. Infelizmente, acontece o seguinte, quando o serviço depende só de nós mesmos, a gente dá conta, né? A gente sabe da competência do pessoal ali da prefeitura e foi-se realmente feito essa licitação e nessa licitação essas empresas se diziam dar conta do serviço. E na hora do pega para capar mesmo, vamos falar nesse termo assim para todo mundo entender, não deram conta. Então teve que se refazer todo o serviço, teve que contratar outra empresa, enfim. Mas graças a Deus, eu acompanhei os meninos lá da prefeitura, diuturnamente, tinha sábados e domingos, porque nós mandávamos dessa Casa de Leis para que fosse o mais breve possível fazer esses ajustes, né? E mandar o aplique, enfim. Conseguiram, graças a Deus, não por falha do pessoal da prefeitura, e sim por falha dessas empresas que foram contratadas. Existe sim falhas, a gente não pode dizer hoje que o ser humano ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós temos várias falhas. Nós sabemos que a arrecadação não só do nosso município, ela foi em todo o Brasil. Muitas prefeituras estão com dificuldades aí de vários prefeitos estarem aprovando as contas, né? Devido a isso daí, essa falta de arrecadação. E o nosso município também não é diferente dos demais. O nobre colega aí, Paulão, falou o seguinte, que é tudo culpa do prefeito. Mas o objetivo do prefeito, pelo contrário, ele é fazer as coisas transparentes, mostrar uma qualidade e, claro, não fazer pedalada nenhuma, não deixar contas para ser pagas depois, se Deus quiser, né? E fazer com que o dinheiro que entra dentro do nosso município seja o suficiente, pelo menos para estar sanando os trabalhos aí, que tanto na educação, na saúde e tudo mais. Concordo com a nobre colega vereadora Nádia, nós temos o nosso papel aqui na Câmara de estar cobrando, de estar exigindo sim, com relação à educação, verificarmos o que foi que houve, o porquê que houve, né? E também com relação à saúde. Nós já sabemos que também uma das falhas foi a falta de arrecadação dentro do nosso município. Então, nós, enquanto legisladores, temos que estar cobrando sim. Esse é o nosso papel. E estarmos também verificando o outro lado da moeda. O nobre vereador aqui, Tuna, falou o seguinte, e também o Paulão, que nós não devemos aprovar hoje através de politicagem. Eu, nesta Casa de Leis, também, na época, fui uma das que aprovou as contas do então deputado Ságuas Moraes, porque entendi, no meu entendimento, ele não havia sido o culpado por ter até o Tribunal de Contas, na época, ter se mostrado pedindo para que não fossem aprovadas as contas dele. Mas sim por causa de uma falha, na época, da própria pessoa que teve que se ausentar e não foi em tempo hábil colocadas as contas para ser aprovadas. Então, a gente tem que ser consciente de que queremos o melhor para o nosso município e estamos aqui para lutar para o melhor do nosso município. Eu agradeço a todos que votarem a favor das contas do então atual prefeito Hermes Bergamin, porque tenho certeza absoluta de que se houve erros, não foi com a intenção de errar, e sim com a intenção de estar fazendo as coisas corretas. Obrigada.
Com a palavra, vereador Daniel.
Quando se fala em conta, em tribunal de conta, né, a gente entra em, muitas vezes, em contradição, né? Cada um, eu vejo assim, fala aquilo que lhe convier. Eu sou bem lembrado daqui, né, na conta do gestor passado, do Altir, meu amigo, né, de mocidade, posso dizer, o dia da votação dele, eu ainda falei, ó, Altir, infelizmente eu não queria estar aqui para votar tuas contas, mas infelizmente o momento me traz aqui para poder estar votando um parecer ao qual, na época, era contrário à conta dele. Então, eu tive que acompanhar o Tribunal de Contas. A gente foi massacrado aí, foi falado um monte de coisa, porque a gente estava seguindo um tribunal ao qual deu um parecer técnico, né? Ao qual a gente não tinha conhecimento. Porém, quando voltou a conta dele de novo, né, eu ainda falei para ele, lá na frente, se comprovar que está errado e o tribunal mandar de volta, eu voto de acordo com o que tiver no tribunal, com o parecer. E realmente voltou e eu mantive a minha postura e votei a favor da conta dele, porque o tribunal estava apontando o erro e pedindo para nós votar o parecer favorável. Então, eu retomei de novo e mantive a minha posição. Quando o Tuna fala para a gente ser inteligente, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que tem o seu modo de análise, a sua capacidade. Eu acho que não precisa chamar os outros vereadores de que tem que ser mais inteligente. Cada um tem a sua sabedoria, o seu entendimento, né, a sua análise, a sua leitura daquilo que está chegando a ele. Eu acho que não é dessa maneira. A gente tem que fazer uma análise, porque se a gente for inteligente, você acabou de falar que vai votar a favor. Então, se você está sendo inteligente, você teria que votar não, ou de qualquer maneira, de acordo com a posição tua, né? Que você fala que o tribunal erra, então a gente tem que ter um certo cuidado e não tomar a decisão. O vereador, tanto que aqui no regimento fala, ele não é obrigado, ele fala sim ou não. O regimento está aqui, o vereador dá a sua opinião, se sim ou não. Então, quando a gente fala para a gente ser um pouco mais inteligente, eu acho que cada um tem a sua maneira de pensar, né? E acredito aí que como hoje o governo federal também, né, eu vou citar um exemplo mais lá em cima, né, nos mais inteligentes, né, ao qual tem se falado aí com erros também, né, no orçamento, tendo que voltar, remanejar, fazer votação de cento e poucos milhões lá, que a gente até se perde o número, né, passar no vermelho aí as contas, por falta também de, talvez, de manuseio. É como o deputado esteve aqui, né? ele citando a parte dele de como é ser difícil ser um prefeito, né? A dificuldade, os pensamentos que vai conseguir fazer as coisas, chega no fim não consegue, né? Se elabora um plano, ele fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não consegue. Chega lá no final, paga uma coisa, paga outra, a educação, a saúde, já gerou, já comeu tudo aquilo que era sobra, que ele poderia ter planejado, e acabou não fazendo nada também. Então, a gente entende a dificuldade do gestor. Então, se um tribunal vem com parecer favorável, eu continuo mantendo a minha inteligência, né? É amparado num parecer técnico, né? E se viesse com parecer contra, certamente eu ia votar contra o gestor, né? Assim como foi nas outras gestões que eu estou aqui. Então, a gente tem que conduzir dessa forma, orientado por técnicos, né? E não por politicagem. Se houve politicagem aqui, o futuro o dirá. Amém? Então, essa é a minha opinião com relação às contas.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, com o cumprimento dos demais membros da mesa, meu secretário, vereador Daniel, Nadilei, segunda, cumprimento os novos companheiros, assessor jurídico, Setunina, cumprimentar aqui aos servidores, né, o contador da prefeitura, Natan, Finanças, Valduir, Nad, assessor jurídico, Paulo, né? Também o filho do Paulão, o nosso assessor de áudio. Eu não quero dizer aqui a respeito do Tribunal de Contas e Câmara, enquanto esse projeto. Eu vejo assim a dificuldade que tem de conhecimento para nós aqui, porque nós não temos uma pessoa técnica aqui dentro para nos auxiliar a cada dia, a cada momento, que nós precisamos, sim, nos balancetes, né? Para a gente pontuar as irregularidades que o Tribunal de Contas aponta para nós, que ela só chega aqui após das contas aprovadas. 2013 chegou no final do 2014, depois que eles aprovaram, até conversei isso com o Sandro, né, Sandro? Então, acaba sendo difícil até para a gente satisfazer o parecer ou contrariar o parecer do Tribunal de Contas. Inclusive, eu até disse um dia que só se for uma coisa muito bárbara. O contrário, eu nunca mais voto contra a conta de prefeito por causa dessa situação. Eu vi aqui, uma certa vez, votando umas contas aqui, o Tribunal de Contas reprovando umas contas de um prefeito aqui, porque naquela época era difícil acesso, foi na minha primeira gestão, porque o prefeito foi preciso puxar o transporte escolar dos alunos aqui da 66, foi um carro aberto, reprovando. Mas os alunos tinham que chegar, não tinha outra forma. É uma coisa, barbaridade, é uma irregularidade bárbara que o Tribunal de Contas aponta. Não tenha como. E fui favorável, fui contrário o parecer do Tribunal de Contas naquela época, em favor do atual prefeito daquela época. Então, tem coisas que não dá, tem as pontuações, tem aqui, questionou a saúde, questionou a educação aí. O que é que acontece? Se ficar abaixo do mínimo, é penalizado. Se ultrapassar o máximo, é penalizado. E num município igual o nosso, que hoje é dificilmente o prefeito que ultrapassa, dependendo do valor que ultrapassa, ou o mínimo para poder ficar dentro de umas condições, mesmo seja pontuado em irregularidade, mas que ele possa atender e aprovar as contas, tem que fazer. Tem que fazer. Então, é isso que eu quero dizer. E eu só recomendo, nesses congressos que tem, junto ao Tribunal de Contas, nós temos que estar questionando essa situação. Se eles querem, têm irregularidade, que eles analisem e venham pontuar para nós, venham nos levar nosso conhecimento antes de aprovar as contas. Então, eu não tenho preocupação com o parecer de Tribunal de Contas. Se ele for favorável, tudo bem. Se ele for contrário, se eu acho que eu devo ser contra, eu sou contra. Porque somos soberanos, mas eu sou favorável, já dei um parecer favorável e sou a favor, voto a favor das contas do atual prefeito.
É com a palavra o vereador Ailton Barbosa.
Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, povo que está aqui presente. Senhora Presidente, a gente esteve analisando aí as contas do Poder Executivo, o parecer do Tribunal de Contas, e a gente pôde analisar ali vários itens, né? Que sobre o Tribunal de Contas. Mas o que a gente pôde ver ali foi, principalmente na educação, foi gastado certo o percentual da educação, né? E também foi gastado o certo também o percentual da saúde, que é hoje duas coisas que pega mais sobre os pareceres do Tribunal de Contas. E o que a gente pôde perceber nessa administração é que o prefeito ele entrou e queria fazer uma administração de transparência. E qual, para fazer a transparência, qual que foi a primeira coisa que ele, a intenção dele de mexer? Foi no programa. E a gente sabe que tem muitas firmas que vendem as imagens e acaba não cumprindo, né, o que eles passam para as pessoas. Mas o que a gente pôde entender ali e pôde acompanhar as dificuldades que a Secretaria de Finanças teve sobre os pareceres, sobre uns aplic ali, que foi difícil. Mas a gente sabe que a gente tem que cuidar muito desses programas para não acontecer o que vem acontecendo no nosso país. Passa um prefeito, eles pegam e vão ali nos programas e apaga tudo, né? Aí a outra administração entra e não consegue mais pegar aqueles dados e fica difícil para os próximos gestores. Eu acredito que nós temos aí de melhorar e ter muito cuidado, que vocês podem ver que nós teve um ano aqui que quase nós perdemos todos os programas que nós tínhamos aqui nessa casa, que tava, os caras entraram e estavam levando tudo embora. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe que a intenção do prefeito foi boa, mas tem hora que você quer fazer umas coisas e acaba não dando certo. Mas eu acho que nós temos de trabalhar em cima mesmo da transparência. E eu quero dizer aqui também que eu sou favorável ao parecer do tribunal.
Mais algum vereador? Vereadora Irene.
Bom dia, presidente Ivani. Em nome da presidente, cumprimento a mesa, ao público presente. E quero dizer a todos aí, sou favorável às contas do nosso prefeito atual, porque o Tribunal de Contas também deu favorável.
Mais algum vereador? Vereador Wilson.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres companheiros. Bom dia a todos. Como eu sempre já falei em outras vezes, se eu votar contra o parecer do Tribunal de Contas, eu estou chamando o Tribunal de Contas de burro. E eu me considero leigo perante o Tribunal de Contas. Então, meu voto é favorável.
Bom, todos tiveram a oportunidade de se pronunciar, né? Eu só gostaria de elucidar que nós encaminhamos realmente um ofício para o prefeito municipal, solicitando o cumprimento dos apontamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas. Ele foi favorável, porém ele fez uma série de recomendações que deveriam ser cumpridas, algumas até o contador Natan já colocou aqui na mesa. Fizemos isso porque é o nosso papel como fiscalizador, é uma das nossas atribuições, é fiscalizar e ver se estão se cumprindo as exigências e aquilo que ficou de falhas. Então, eu gostaria até que, se possível, nos encaminhasse por escrito, Natan, a resposta daquele ofício, para que a gente tenha aqui como documento do nosso trabalho. Eu tive a oportunidade de estar no Tribunal de Contas, conversei com o Gabriel, um técnico de lá do tribunal, e ele foi enfático em me dizer que, quanto a essas cobranças dos apontamentos feitos nesse julgamento das contas de governo, serão cobradas a efetividade no próximo, na próxima auditoria. Então, eles vão vir com o checklist, com todos aqueles apontamentos e verificando item a item o que o executivo já conseguiu e o que ele não conseguiu realizar. Então, é apenas um alerta, né, para que não se pense assim, aprovando as contas, que está tudo 100%. Né? Existem aqueles apontamentos que devem ser levados em consideração. Tá bom? Então, diante disso, nós colocamos em votação, vereador.
Senhora presidente, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu queria que fosse feita o voto aberto, né, e por ordem alfabética.
Fica a solicitação do vereador Ailton, que já fez anteriormente, fez agora expressa a sua vontade, que seja feito voto aberto e nominal, por ordem alfabética.
Isso é de ordem, senhor presidente.
Sim, senhor.
Essa casa não tem voto fechado mais, não existe.
Em alguns casos no nosso regimento existe sim, senhor Paulo.
E a manifestação...
Não nesse caso.
E a manifestação, senhora presidente... de todos os vereadores até agora colocadas, foram todos em favor ao parecer do tribunal, aprovando as contas. Então, não há necessidade de chamar nominal, creio eu.
Mas, de qualquer forma, em respeito à solicitação do vereador, nós colocamos em votação. Vereadores que concordam com a votação nominal, permaneçam como estão. Quem discorda e acha que deve ser voto genérico, podemos levantar a mão... Vou manifestar. Voto nominal, vocês acham melhor? O voto nominal, permaneço. Quem concorda, vou repetir. Quem concorda com o voto nominal, a solicitação que foi feita para o Ailton Barbosa, nosso nobre vereador, permaneça como está. Quem discorda da proposição do vereador Ailton Barbosa, se manifeste erguendo a mão.
Só um minutinho, presidente. Eu acho que a fala do Paulão tem alguma coisa a ver. Porque nas falas dos vereadores, todo mundo foi a favor. Não teve um voto contra, então? Sim. Não. Só que o vereador está falando a respeito do estatuto. E você, como presidente, você podia dar a resposta para o presidente. Quiser luminal, pode ser luminal, por causa do estatuto pede ser luminal.
Por isso, eu estou consultando os senhores, por gentileza, se o senhor não concorda com a proposição do senhor Ailton Barbosa, levante a mão. Pronto, nós vamos fazer uma votação genérica. Então, por favor, quem discorda da proposição do vereador Ailton, levante a mão. Nem o senhor levantou, é contra, mas não levanta a mão. Mas tudo bem. Vai rapidinho, vereador, desculpe aí, eu acho que meio sem necessidade, no meu entender, mas de qualquer forma, só diz sim ou não. Vereador Ailton Barbosa, é favorável sim ou não à aprovação do decreto legislativo 14/2015? Sim. Vereador Ailton Barbosa, sim. Antônio Munhoz.
Só respondendo a sua pergunta, aquilo foi uma fala, agora não foi um apelo, mas eu voto a favor.
Sim, vereador. Daniel Honorato.
Sim.
Elzira Salete Bergamin.
Sim, sou favorável.
Irene Denise Fonseca.
Sou favorável.
Nadilei Soares.
Sim.
Paulo Roberto Tiepo.
Sim, senhor presidente.
Sandro Cândido da Silva.
Sim, senhora presidente.
Valdemar Teixeira Farias.
Favorável, senhor.
Wilson Aparecido de Souza.
Sim.
Então, por unanimidade, os presentes acataram e está aprovado, então, o projeto de decreto legislativo número 14/2015, que dispõe sobre a aprovação das contas anuais de governo prestadas por sua excelência, senhor prefeito municipal de Juína, Hermes Lourenço Bergamin, relativo ao exercício 2014. Não havendo mais nenhuma matéria para tratar nessa sessão, declaro encerrada. Desejo a todos um bom dia.